Secretário Douglas Kurtz, já falávamos ontem, né, que teríamos por aqui o secretário responsável pela pasta de saúde. Sempre bom conversar contigo, né, Douglas, inclusive nesse momento em que nós iniciamos mais um ano, certamente aí novos projetos, ações ligadas à Secretaria de Saúde. Antes de mais nada, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Camila, boa tarde, ouvintes da tua Rádio Alvorada, é um prazer estar aqui falando um pouquinho do que a gente pretende fazer agora no ano 2024 e também uma retrospectiva aí do ano de 2023.
Pois é, então, se nós pensarmos no ano de 2023, resumidamente, o que podemos falar dele com relação à saúde pública, claro?
Camila, a gente sempre procurou, na área da saúde, atender o que a população gostaria que a gente entregasse. E, historicamente, a população de Marau, ela busca muito atendimento médico, exames e também a questão dos medicamentos. Isso a gente já tentou no início, lá quando a gente assumiu a secretaria em 2017, mudar um pouco esse perfil de ter mais prevenção e menos essa saúde curativa, mas a gente percebeu ao longo dos anos que é isso que a população quer. Então, a gente procurou manter essas estratégias, ampliando as nossas unidades, ampliando a nossa lista de medicamentos, ampliando também a questão de exames, e eu acho que é o que está dando certo. Melhoramos algumas questões que foi em relação ao agendamento. Então, é todo um trabalho que a gente gostaria de estar fazendo mais na área preventiva, mas como a população busca isso, então a gente procura seguir o que a população quer.
A estratégia de saúde da família, ela foi criada com esse propósito de prevenção, né?
Isso, o propósito é de prevenção, mas a gente sempre comenta que nós temos dois modelos de agendamento. Um é o teleagendamento, que é aquela consulta diária que tu liga no 156, que teoricamente ela seria mais para aqueles casos mais agudos, a pessoa não está bem, procura a unidade. E a parte de agendamento, que é a parte à tarde, aquele para os idosos, crianças, gestantes. Mas a gente percebe, Camila, que a nossa população que mais busca o atendimento pela parte da manhã são os idosos, aqueles que já teriam o seu atendimento garantido à tarde, que poderiam fazer esta prevenção, sair de uma consulta hoje, já deixar agendada para o mês que vem para fazer uma outra consulta, mas não. Mesmo assim, esses idosos, eles acabam buscando o atendimento pela parte da manhã e, como eu sempre digo, faz parte do jogo. Tá
mas,
ali
mas são atendidos.
Mas são atendidos, tu entendeu? Então, muitas vezes poderia aguardar os próximos 30 dias para ser atendido. Não, mas eu quero mostrar o exame, eu já estou com o meu exame pronto, eu vou ligar no 156 e vou mostrar o meu exame antes mesmo dos 30 dias. Então, a gente acaba entendendo que essa ânsia pela amostra dos resultados, para saber como é que está a sua saúde, então a gente deixa meio que a cargo da população e esquece um pouquinho a parte da prevenção, porque a prevenção tu não faz somente na unidade, né? A prevenção tu faz em casa, na alimentação, não fumando, enfim, mas isso vai da cabeça de cada um, né?
Com relação ao número de atendimentos, assim, só para se ter uma ideia, através do 156, nas unidades de saúde Marau, se tem um número aproximado, atendimentos realizados em 2023?
Nós temos, Camila, em 2023, só nas nossas unidades básicas de saúde, atendimento médico, nós temos mais de 110 mil atendimentos na área médica. Quando eu falo em área médica, é o clínico, o gineco, o pediatra, o atendimento de psiquiatria. Temos mais 40 mil atendimentos de enfermagem, que a enfermeira atendeu. Temos mais 80 mil atendimentos de técnico de enfermagem, atendimento na área odontológica, atendimento na área da psicologia. Então, se nós somássemos o atendimento, nós passaríamos de 250 mil atendimentos tranquilamente na área da saúde. Isso eu não estou nem contabilizando todas as visitas domiciliares que um agente de saúde faz. Então, é muito amplo o número de atendimentos dentro das unidades.
E nós
dentro...
estamos falando da ISF, né?
Somente
nós
da ISF.
Nós estamos falando, por exemplo, do pronto atendimento do hospital.
Isso. O pronto atendimento, nós temos mais, em média, 3 mil atendimentos mês. Então, se tu fizer vezes 12, são mais 36 mil consultas médicas no pronto. Então, tu vê que a população de Marau, o perfil da população é esse, é buscar o atendimento, é buscar a consulta médica, é buscar a unidade de saúde.
Mas
então,
aí a gente pode dizer que nós estamos, que é uma população doente, Douglas?
Eu não diria, Camila, que é uma população doente. Tá? Eu diria que a população, embora quando a gente fale que a prevenção começa lá em casa, de qualquer maneira, você indo buscar o atendimento médico também é uma maneira de você estar se prevenindo, né? Porque se você tem uma dor, antigamente, se você tinha uma dor, você tomava um chazinho. Hoje você vai no médico e ele te receita um medicamento, né? Então, não é por questão da de uma população doente. Eu sempre digo, Marau tem o acesso à saúde muito fácil também. Isso também acaba que as pessoas busquem e aumentem esse número de atendimentos. Sempre digo, o nosso grande problema, e é um gargalo que vai ser para 2024 e para as próximas administrações, é como é que nós vamos fazer para atender quem já não faz mais parte da atenção básica, que já está partindo para média e alta complexidade. Cada vez mais vem menos recurso para média. Cada vez mais aumenta as pessoas buscando atendimento na média e alta complexidade. Menos recurso e mais pessoas, a conta não fecha. Vai chegar um momento que vai ter que ser tomada uma decisão. Eu vou tirar um pouco de recurso da atenção básica para colocar na média? Ou vou deixar essa fila se estender? Porque hoje tu precisar de uma prótese...
A demanda justificaria isso,
A
né?
demanda justificaria. Hoje você precisar de uma prótese, Camila, você vai esperar 5, 6 anos numa fila de espera. Então uma questão que a gente tem brigado muito. Mas depende muito do Estado, a União também entrar no jogo. Porque o que acontece? A União faz o repasse do seu recurso. Um exemplo, num SF, a União repassa, União e Estado repassam para nós 15 mil reais. O nosso custo do SF é mais de 80. Então, ou eles vêm dividir um pouquinho maior essa fatia e a gente conseguir também colocar um recurso na média, ou cada vez mais as pessoas vão aguardar em fila, porque aumenta muito a demanda, a população vem envelhecendo, né? Então uma questão que vai ali na frente e vamos ter que tratar de uma maneira diferente.
Mas isso significaria uma redução de número de atendimentos com uma baixa complexidade, né? Como é?
Isso, para nós poder colocar recurso e ampliar a média, nós vamos ter que diminuir a atenção básica. Hoje na atenção básica, Camila, para te ter uma ideia, só em exames de laboratório, que é um exame tabela SUS que a gente paga, que é um valor muito mais baixo do que o praticado na rede privada, ou se tu for lá consultar e for fazer, só em exames a gente gasta 1.200.000 por ano. Então, para te ver que daqui a um pouco eu vou ter que tirar nesse que é o mais, que não é muito caro para o paciente pagar, e eu pegar esse recurso e começar a colocar na média, que não seria a minha obrigação, seria a obrigação do Estado e a União. Né?
Quanto hoje do orçamento municipal é destinado à saúde e quanto deveria ser? Porque com certeza é mais, né, do que é o obrigatório.
Obrigatoriamente o município tem que investir 15%. Se você investir 15% do teu orçamento em saúde, você não faz saúde. Saúde de Marau hoje, nós investimos 24%, 25% do nosso orçamento é em saúde.
Um quarto do orçamento.
Um quarto do orçamento. E o que acontece, Camila? E isso, as demandas elas são tão grandes que a gente entende que se nós tivéssemos 30%, 40% do orçamento em saúde, ainda não seria suficiente.
Esses 15% que você diz que não é suficiente, imagina, né, se comparado aí, aliás, esses 24% que você diz que não é suficiente, imagina se tivéssemos que estar cumprindo a obrigação do município.
É por isso assim. Que eu digo, se nós tivéssemos que aplicar somente os 15%, nós teríamos que diminuir um monte de serviços. Por exemplo, 100% da estratégia Saúde da Família, que é o que Marau tem,
12 ESFs.
Uhum. E vou te dizer, 12 ESFs, porém nós temos São José Operário, Santa Lúcia, Centro Social Urbano, Santa Rita. Esses ESFs têm 2 profissionais, então tem equipes ampliadas ali pela questão da demanda. Se nós tivéssemos um recurso maior vindo da União e do Estado... Sim, Marau já comportaria uma 13ª equipe. Mas a gente tem que pensar que a gente não tem só que pensar nessa questão de tu ter as equipes. Não me adianta eu só ter o profissional lá se depois eu não consigo oferecer o medicamento, se eu não consigo oferecer o exame, se eu não consigo fazer os encaminhamentos necessários. Então, sempre que você pensar em ampliar, tem que fazer um estudo para ver a viabilidade. Porque o que vem de recurso da União, ele é muito pouco perto da nossa necessidade.
E esse ano de 2023, nós tivemos algum problema com falta de médicos, porque, como são muitos, né, também é necessário entender que em algum momento pode, né, ocorrer a falta de algum profissional nos ESFs. Não recebi essa informação. Em 2023, nós não observamos isso como uma das reclamações aqui, que chega muita reclamação para nós, né? É o nosso papel também procurá-los para dirimir dúvidas e esclarecer o que vier da comunidade, mas não me pareceu que foi uma reclamação que por muito tempo ocorreu.
Isso, Camila, nós não tivemos essa preocupação, essa falta de profissionais, porque hoje, diferentemente de alguns anos atrás, hoje tem bastante médicos se formando. A gente tem uma empresa terceirizada no município, onde facilita e muito. Ah, tu vai me dizer, Douglas, mas teve dias que... Sim, teve dias que teve unidades que não tinham médicos. Mas o que ocorre? O médico também é um ser humano e, por vezes, ele também adoece. E quando ele adoecer e me avisar 5, 6 horas da manhã que ele não vai poder ir trabalhar, eu não tenho como fazer uma substituição, porque eu já tenho a minha agenda, toda a minha organização. Falta de médico teve, mas eram em dias específicos, quando tinha alguma intercorrência que foge do nosso controle. E outra, Camila, que é um diferencial em relação a tudo isso. Eu posso não ter o profissional médico lá na unidade porque ele não veio trabalhar ou por alguma questão pessoal, mas eu tenho um reforço aqui junto à secretaria. Então, ali eu tenho mais 2 profissionais médicos que eu consigo de absorver um pouco desta demanda, uhum, daquela unidade específica. Eu tenho um atendimento noturno, que antigamente nós começamos, o nosso projeto era um profissional atendendo à noite. Hoje nós temos 2 profissionais, tem noites aí que a gente tem 3, até 4 profissionais atendendo à noite. Então, tem toda... A gente sempre fala, a população não conseguiu atendimento pelo 156, tem outras maneiras de consultar. Depois das 6, lá do lado do Centro da Criança e o Idoso, a gente tem atendimento lá, a gente tem o pronto atendimento, porque a gente entende que a gente tem que oferecer. Enquanto a gente conseguir oferecer profissionais, hoje o município conta com mais de 25 médicos atendendo diariamente na rede. Então, tu imagina o quanto a gente tem investido na parte médica. Mas lembrando sempre, né, Camila, e isso a gente sempre fala, o SF, ele não é só o médico. Tu não pode pensar que o SF tu só vai lá para consultar com o médico. Nós temos enfermeiras muito capacitadas para prestar um atendimento, só não na área da medicina. Não como médica, mas como enfermeira, que vai te ajudar muito. Eu, por exemplo, quando muitos dos meus exames, quando eu tenho... A primeira pessoa que eu mostro é para a Fernanda, que é a minha coordenadora. E ela já me diz, ó, procura um médico ou não. Uhum. Então, a gente tem odontólogos, tem psicólogos, toda a equipe está preparada para atender. Que as pessoas não pensem que é só o médico dentro da unidade. Uhum. Todo mundo pode te ajudar.
Projetos agora para 2024, Douglas. Estamos aqui também na reta final aqui da nossa conversa. O que, que nós temos previsto aí que pode ser diferente do que já temos ou ampliado?
Camila, o prefeito Yura e o vice Rui sempre nos deixaram muito tranquilos em relação à condução da secretaria. Lógico, mas sempre procurando nos orientar. E uma das questões que o prefeito sempre nos cobrou, e muito, é que a gente tem que oferecer o completo para as pessoas. Uma equipe boa, uma estrutura boa, para dar o atendimento digno que a pessoa necessita. Então, o que, que a gente planeja nos próximos anos, nesse ano aqui, 2024? O SF Santa Rita, nós vamos inaugurar agora em fevereiro uma estrutura muito bonita, ampla, podendo absorver os residentes que a gente já tem lá na unidade hoje, que ela é uma unidade pequena. Já encaminhamos, Camila, para o governo federal para ver se conseguimos o recurso para ampliação do SF Santa Lúcia, que aquela região lá ela cresce muito, lá é um SF pequeno também. Estamos planejando a aquisição de um novo micro-ônibus que atualmente, Camila, para te ter uma ideia, só na área de transportes da Secretaria de Saúde, quando eu falo em transporte, eu falo as viagens de micro, de van, de veículos pequenos, de ambulâncias, nós tivemos no ano de 2023 2.500 viagens transportando, foram mais de 18 mil pessoas transportadas. Então, nessa área a gente vai ampliar, a gente vem ampliando a nossa frota de ambulância, a gente já trocou hoje, a gente tem mais uma troca para a gente estar com toda ela nova. Os veículos pequenos que nós tínhamos, carros que não tinham tanto conforto, a gente ampliou e pretende agora, em 2024, continuar essa substituição. A atenção básica no que diz respeito à medicação, Camila, nós tivemos aí em 2023, nós investimos em medicamentos, 3 milhões e 300 mil só em medicamentos, foram 22 mil pessoas, mais de 22 mil pessoas atendidas com medicamentos da lista básica, com outros medicamentos, medicamentos judiciais. Tudo isso a gente pretende manter e dentro do que o mercado oferece. Quando eu digo mercado, oferece, tem uma medicação nova que está vindo, ou é interessante, essa aqui já não sai mais e está na lista básica, fazer a substituição. Isso a gente vem fazendo nos outros anos e pretende fazer também em 2024. E sim, procurar sempre manter a nossa equipe, tá? E sempre pensando em qualificar tudo, porque não adianta a gente ter um monte de gente dentro de uma unidade se ela não te entregar um serviço de qualidade também, né? A gente sempre fala, vamos construir um SF novo. Legal, a estrutura, se não tiver pessoas lá dentro para atender que te atendam bem, não adianta ter estrutura. O teleagendamento, que por diversas vezes quando a gente conversa, tu diz que é o que mais gera reclamações aqui, ligações, falando do teleagendamento. O teleagendamento a gente trabalha já para ampliar o serviço, ampliar que eu digo, Camila, eu acho que eu já passei isso, que nós vamos contratar uma nova ferramenta para poder receber ligações via WhatsApp. Uhum. Nós, no ano de 2023, para te ter uma ideia, foram mais de 80 mil ligações para o nosso serviço. E é um serviço, Camila, que a gente não pode... Eu sempre faço questão de dizer que é um serviço muito bom. Quem acompanha e está à frente de uma secretaria e consegue olhar como a gente olhava ali atrás, eu lá em 2017, 2018, preocupado com a situação das pessoas, a gente colocou câmeras nos nossos SF para acompanhar como é que era o movimento nas nossas unidades. Aí a gente percebia que as pessoas eram 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, estavam na frente de uma unidade de saúde para pegar uma ficha Gente, não, eu penso que isso não tem dignidade nenhuma. Ah, eu prefiro que volte. Mas e quantos idosos que não precisam mais estar lá nessa fila aí de madrugada? Quantas crianças, quantas mulheres que podem estar correndo risco? Entendeu? Então, por mais que as pessoas muitas vezes nos ligam, eu às vezes de manhã cedo estou recebendo mensagem, oh, o que tem que eu não consigo? Gente, o teleagendamento ele funciona todos os dias a partir das 6 horas da manhã. São inúmeras ligações. Infelizmente, nem todos que ligam conseguem a sua ficha. E aí, quem não consegue, pode até ser que reclame, mas uma coisa que eu não aceito, eu não admito, Camila, é quando as pessoas não atendem porque não querem, não tomam... Não. Um dia nós vamos ainda colocar uma live para as pessoas terem ideia de como é que funciona o nosso serviço, para ver que elas não sobram tempo naquele horário das 6 até 6:30, 7 horas, nem para pensar em ir no banheiro.
Eu disse para ti que uma hora eu quero, né, fazer uma reportagem lá. Obrigada, Douglas, que tenhamos aí um ano de 2024. Eu gostaria de pensar que é melhor com menos atendimentos, né? Afinal de contas, quanto menos atendimentos nós tivermos, é sinal de que as pessoas estão se cuidando mais. Mas, enfim, que bom saber que a saúde também está à disposição aí da comunidade.
Eu, Camila, que agradeço a oportunidade, tá? Mas eu faço um contraponto aí em relação à tua colocação, porque como eu vivenciei outros municípios quando eu estive à frente da coordenadoria, posso te garantir, é melhor ter um monte de atendimento do que você ter pouco atendimento, você poder ofertar quando a pessoa precisa e também quando nem tanto precisa, né? Então,
acontece.
A gente via a realidade de outros municípios, Camila, que eu posso te afirmar, seria... Nós pensar em não oferecer tudo isso seria um retrocesso.
Não, a oferta que permaneça, né? Mas que nós precisemos cada vez menos, né? Que nós tenhamos a nossa saúde um dia. Esse é meu desejo, pelo amor de Deus. Não vou entender errado, gente. Por favor. Né, Douglas?
É verdade.
Obrigadão, viu?
Eu que agradeço.
Bom,
um grande abraço
a
todos.
Você, toda a equipe da Secretaria de Saúde também. Obrigada, gente. Agora, 13:24. Tua Rádio.
Nativo Topografia, medições de lotes urbanos e áreas rurais, regularização fundiária, levantamentos topográficos, planos altimétricos e georreferenciamento. Nativo Topografia conta com equipe especializada e mais de 30 anos de experiência na área. Fone 33425910, WhatsApp 99926-7869. Nativo Topografia, em Marau, na Avenida Presidente Vargas, 593.
Se você está procurando uma empresa que ofereça a solução completa em pintura, acabou de encontrar. Na Avivem, a Casa das Tintas, você compra as tintas, materiais e ainda contrata a mão de obra qualificada para o trabalho. E tem mais, você parcela tudo, tintas e mão de obra em até 10 vezes. Saiba mais na Avivem, em Marau, na Bento Gonçalves. Atendimento online pelo 99633-3433.